aqui no nosso Manhã ES hoje. Bom, e hoje a gente bate um papo aqui sobre economia, a gente bate um papo sobre investimentos. Com as oscilações do mercado e as mudanças nas expectativas para a taxa de juros, muitos investidores que aplicam recursos no Tesouro IPCA 2032 têm dúvidas ao acompanhar a desvalorização temporária do título. Diferentemente de investimentos atrelados ao CDI, o Tesouro IPCA está sujeito à chamada marcação a mercado, o que faz o seu preço variar diariamente. E isso pode gerar insegurança, principalmente para quem acompanha o saldo pelo aplicativo do Tesouro Direto. Quem vai bater um papo com a gente é o especialista em investimentos, o Ícaro Cruz, a quem eu já dou o meu bom dia. Bom dia, Ícaro, tudo bem?
Bom dia, Eduardo. Bom dia, audiência. Tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que tem movimentado as redes sociais ultimamente, né? Principalmente ali na parcela de investidores do Tesouro.
Pois é, e a gente vê e percebe também, assim, né, pelas redes sociais, muitas páginas, canais que falam de investimentos e tudo mais. E muita gente procura também, assim, entender um pouquinho melhor sobre investimentos para não ficar só na boa e velha poupança, né, Ícaro? Então, tem muitos investidores que estão preocupados com a queda no valor do Tesouro IPCA 2032. Então, primeiramente, só para deixar claro para o pessoal, o que é o Tesouro IPCA 2032?
Boa, perfeito. Eduardo, o Tesouro IPCA 2032 é uma das emissões de dívida do governo, né? Então, é uma maneira do governo captar recursos, né, para financiamento das atividades do governo. Uhum. Então, o Tesouro IPCA 2032, ele é um tesouro que ele vai te trazer uma remuneração de acordo com a variação do IPCA do período, ou seja, do índice de inflação oficial do Brasil, uhum, mais um percentual já pré-fixado, contratado, que você já sabe no contrato do quando você aplica no Tesouro IPCA.
Certo. E aí, para explicar também para o nosso ouvinte que acompanha essa questão do Tesouro IPCA, por que tem essa variação, né, essa queda de valor, tem essa variação no valor do Tesouro IPCA? E o que está acontecendo, que é para o investidor e ouvinte também entender?
Legal, Eduardo. Eduardo, é o seguinte, a gente tem algumas frentes aqui que a gente pode explorar quando a gente fala de oscilação dos tesouros de IPCA. Como você já bem disse, né, que o título ele sofre com a marcação a mercado. E o que é essa marcação a mercado? Marcação a mercado, pensa comigo, vou usar de uma analogia aqui para dar uma simplificada. Uhum. Pensa comigo que você comprou um apartamento por R$300 mil. Uhum. E você vai diariamente no seu corretor perguntar a ele quanto vale aquele apartamento para você vender agora. Então, a cada dia vai ter um preço diferente. Então, vamos supor que chegue em determinado momento que aquele apartamento que você comprou, agora ele não vale mais os R$300 mil que você comprou, né? Uhum. O seu vizinho vendeu um apartamento a R$270 mil idêntico ao seu. Uhum. Então, você já sabe que o seu preço de referência agora, ele acabou caindo, né? Ele foi para 270. Uhum. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário, né? Em vez de ir para 270, ele ir para 330. Então, você tem uma valorização, você tem um ganho com a marcação a mercado. Uhum. Então, basicamente, de maneira bem básica, a marcação a mercado, ela é a oscilação que você verifica para vender o título naquele momento. Se você leva até o vencimento, você já tem uma taxa pré-contratada, que você já conhece ela no momento da contratação. Uhum. Mas se você resolve vendê-la antecipadamente, você pode acabar sofrendo oscilação de acordo com as condições de mercado, né? Ou seja, o seu vizinho vendeu um pouco mais caro, um pouco mais barato, você fica sujeito também a vender um pouco mais caro, um pouco mais barato, saindo antecipadamente.
Ah, sim. Aí no caso, por exemplo, o título, ele já tem essa marcação, que é 2032, né? Então, quer dizer, seria 2032 ali, dependendo do mês, mas é a data que a pessoa tem para resgatar esse dinheiro, né? Então, se porventura essa pessoa quiser fazer o resgate antes, aí ela pode ter ali, digamos assim, uma variação que pode ser para mais ou para menos, a depender do período, é isso?
Perfeito, perfeito. E isso vai depender muito do que a gente conhece por ETTJ. O que é TTJ? É estrutura a termo da taxa de juros. De maneira bem simplória, tá, Eduardo? Uhum. Bem simplória mesmo. É a expectativa futura de juros. É o que o mercado acredita que os juros vai estar daqui 1, daqui 5, daqui 10 anos. Uhum. Isso, usando de uma analogia aqui também, é como se a gente estivesse olhando a previsão do tempo. Então, quando a Maju Coutinho apresenta para a gente, né, sobre a previsão do tempo, ela traz para a gente a previsão de amanhã, ela traz a previsão daqui 5 dias, ela traz a previsão daqui 10 dias. Uhum. Você olhar nos seus aplicativos de tempo também vai ter isso. Uhum. Conte com os títulos do governo aqui, não é diferente, né? Com a estrutura da taxa de juros não é diferente. Então você tem uma perspectiva, uma expectativa de como vai estar o juros para daqui 1 ano, para daqui 5 anos e daqui 10 anos. Então, quanto mais longo um título, maior a incerteza, porque eu não sei o que vai acontecer com o país lá na frente. Uhum. E geralmente mais sensível ele é, tá? Uhum. Então o título ele acaba oscilando também de acordo aqui com essa estrutura termo, com a expectativa do mercado. Então, se o mercado está precificando que lá em 2035 a gente vai ter um juros de 15%, geralmente a taxa do IPCA ela vai estar tá ali convergindo hoje, né? Uhum. De 2035 para algo em torno de IPCA mais 7, IPCA mais 8, isso devido às condições atuais.
E em quais situações faz sentido ou pode fazer sentido vender o Tesouro IPCA antes do vencimento?
Perfeito. Isso aconteceu já no ano de 2023, né? No passado um pouco mais recente, Eduardo, e foi no momento de melhoria das expectativas. Então, quem compra um título um pouco mais longo, ele tem maior volatilidade de preço dos tesouros IPCA+, mas essa oscilação ela pode ser benigna ou maligna. Maligna no sentido de você acabar podendo ter um prejuízo se você quiser resgatar antecipadamente, ou benigna se você tiver uma marcação positiva, ou seja, se as expectativas futuras de juros melhorarem, você pode vender o seu título com o que a gente chama de ágio, né? Que é com um lucro maior do que você esperava para aquele período.
Uhum. E quando a gente fala sobre, além do Tesouro IPCA, mas a gente fala da questão, né, de aplicações atreladas ao CDI, como é que o ouvinte que, de repente, não entende muito assim, pode diferenciar Tesouro IPCA de aplicações atreladas ao CDI?
Perfeito. O CDI, ele é uma taxa, até no nome dele, o Certificado de Depósito Interbancário, ele é uma taxa de empréstimo entre os bancos ali, porque o banco ele não pode terminar o dia com caixa negativo, né? Então, uhum, os bancos ele emprestam dinheiro entre si e... com isso você tem a taxa DI, né? Popularmente conhecida como CDI. O CDI geralmente ele é 0,1%, né? 0,1% abaixo do Tesouro Selic. Então, uhum, hoje a gente tem uma taxa Selic, perdão, na casa de 14,25%, o CDI vai girar em torno de 14,15% ao ano. E o CDI ele vai oscilar de acordo com a taxa. Então, o que a gente chama de pós-fixada, ela é uma taxa que varia de acordo com a taxa Selic. Uhum. Já no Tesouro IPCA, ele tem então, esse tipo de título, pós-fixado, ele não vai sofrer marcação ao mercado, porque ele vai seguir ali a taxa da taxa Selic. Certo. Mas o Tesouro IPCA, ele tem essa variável, né, de ter o IPCA, de ter a parcela pré-fixada dele. Então, ele só acaba sofrendo com a marcação ao mercado.
Tá certo. Agora, com a questão da Selic, que ainda está num patamar mais elevado, o Tesouro IPCA, ele continua sendo uma boa para longo prazo?
Para longo prazo, sim. Porque hoje a gente tem uma expectativa que está um pouco deteriorada. Quando a gente olha para os juros futuros, a gente gira no entorno de 14% a expectativa, né? Para daqui a 10 anos, a taxa de juros daqui até lá está algo em torno de 14% hoje. Uhum. Então... É uma expectativa que, assim, hoje a gente, com a taxa de juros a 14,25, a gente já vê muitas empresas pedindo recuperação judicial, e se ela continua assim ao longo do tempo, a chance do Brasil piorar as condições macroeconômicas ela é relevante. Então, no longo prazo, a inflação convergindo para a meta, a gente tem uma expectativa de que a taxa de juros caia por consequência, as expectativas, uhum, de juros futuro caem, e você ganha com a apreciação na marcação a mercado desse tipo de título. Uhum. Então, para quem tem uma visão mais de longo prazo, hoje a gente está praticando taxas recordes nos tesouros IPCA+. A gente pega o IPCA mais 32, que é o principal título que a gente está comentando aqui,
uhum.
Ele está bem perto da sua máxima histórica, né? Que foi alcançada há uma, duas semanas atrás, um IPCA mais 8,60, se eu não me engano.
Uhum.
Hoje está algo em torno de IPCA mais 8,40. Então, para o investidor de longo prazo, que não quer retirar o capital agora, que não tem necessidade de capital agora, é interessante sim, mas a gente tem que prezar também pela diversificação do patrimônio. Não focar somente nesse tipo de título, que apesar de poder trazer uma experiência boa para a gente no futuro, um resultado melhor até do que a gente pode esperar,
uhum.
Ainda assim a diversificação é a chave principal para o investidor ter um melhor retorno correndo menos risco possível.
E você até fala sobre variação, né, de investimentos e tal. Qual perfil de investidor é mais indicado para esse tipo de aplicação do Tesouro IPCA?
Hoje a gente olha muito para os principais três perfis, né? Um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil agressivo, de forma bem simplificada.
Uhum.
O perfil conservador é aquela pessoa que ela não gosta de ver o seu dinheiro caindo, né? Não tem um prejuízo ali quando ela olha no aplicativo do banco ou no aplicativo do Tesouro.
Uhum.
Então, ela vai ser mais sensível a esse tipo de oscilação, então não é um tesouro, não é um tipo de investimento indicado para pessoas mais conservadoras por conta dessa oscilação da marcação a mercado. Ela pode acabar vendo um prejuízo ali se ela for acompanhando o aplicativo diariamente.
Uhum.
Agora, para um perfil moderado, agressivo, né, que tem... E aí tem duas coisas no mercado que a gente chama de capacidade de correr risco e habilidade de correr risco. Capacidade... você ter um patrimônio ali que já é suficiente para você poder correr risco ali num ativo um pouco mais arriscado, de fato, que vai te trazer uma maior rentabilidade, mas vai te trazer maior risco também para a carteira. E a habilidade é o quanto você quer correr esse risco. Então, se você tem habilidade para correr o risco e tem capacidade para correr esse risco, né, você não tem muito apego à questão de olhar diariamente ali, pensando que você contratou uma taxa. Você já tem um contrato da taxa do quanto você vai receber se você levar esse título até 2032.
Uhum.
Né? Então, se você tem, você não liga no meio do caminho esse título poder ter oscilações de preço, é indicado para esse perfil.
Certo.
É claro, uma concentração não tão elevada da carteira ainda assim. Né?
E quais são os erros mais comuns, né, cometidos por quem investe em títulos públicos?
Olha, principalmente quando a gente olha para Tesouro IPCA mais e pré-fixado, alguns erros são muito, muito comuns, né? Você não saber que tem esse tipo de oscilação, a marcação a mercado, não ter essa oscilação de preço, é um dos mais comuns, inclusive. Então, você aplica no título em um dia, quando você olha no outro, seu dinheiro cai um pouquinho, né? Devido a essa oscilação da marcação. Então, já cria-se ali algum nível de angústia, né, para quem não tem perfil para estar nesse título. Então, é um tipo de erro comum, é importante ter ali o conhecimento, entender um pouco mais como funcionam esses títulos para investir neles. Mas, assim, quando a gente fala de pós-fixado, não tem muito segredo. Aqui é um título que vai seguir ali a taxa Selic e a taxa DI.
Uhum.
Então, aqui é muito mais tranquilo de se investir, né?
Certo. E aí, qual é a principal orientação, Ícaro, para quem tem um Tesouro IPCA 2032 na carteira, mas está com dúvida se deve mantê-lo ou resgatá-lo antes do prazo?
Eduardo, aqui a gente tem que voltar a olhar a concentração do investimento. Se você já tem uma concentração elevada e isso está te causando algum nível de desconforto, talvez faça sentido... sair um pouco, né? Retirar um pouco do dinheiro dali e realocar ali no CDI, que vai trazer, pelo menos no curto prazo, uma rentabilidade um pouco maior.
Uhum.
Os títulos de Tesouro IPCA no curto prazo, hoje, eles não tendem a ganhar muito do Tesouro Selic, por exemplo, né? Que é ligado ao CDI, porque se a gente coloca a expectativa de inflação ali, que é 5,3%, né? De acordo com o último Focus, mais esse IPCA mais 8,5%,
uhum.
A gente está falando de uma taxa de 13,8%, assim, falando de maneira bem, uhum. bem simplória, né? Um cálculo aqui de padaria, digamos.
Certo.
Sim. Então, quando você olha esse tipo de investimento contra o CDI que está me pagando 14,25%, ele ainda perde um pouco no curto prazo, mas olhando no longo prazo, há algum nível de perspectiva de você poder recuperar esse valor e ter um lucro ali acima até do que você espera de acordo com que as expectativas forem melhorando. Então, assim, estando dentro do estando confortável com o seu título, num tamanho confortável da carteira, pode se manter o título. Agora, se tiver com um tamanho maior, desfaz um pouco, coloca no CDI que vai no curto prazo, você vai ter uma rentabilidade maior, mas é bem importante que também você olhar o quanto, se você já está investindo, sofrer essa desvalorização, provavelmente você vende um pouquinho no prejuízo aqui. Mas a chave aqui principal é a diversificação. Então, você está em diferentes veículos, né? Se for a diferentes veículos, seja o CDI, né? Seja o pré, a renda variável, a inflação, é a chave principal.
Ah, sim. Bom, tá certo, então.
Quando a gente olha retorno ajustado ao risco.
Ah, tá certo, então, Ícaro. Olha, Ícaro, muito obrigado pela sua participação, pelas explicações aqui no nosso Manhã de Hoje. Tá certo, então. Ícaro, obrigado aí, então. Boa quarta-feira para você, ótimo restante de semana e aquele abraço.
Igualmente, Eduardo. Boa semana, bom resto de semana para você e para os ouvintes da Rádio S.
Tá certo, muito obrigado aí mais uma vez.